Olha o que é que eu estou a beber. Olha lá, não consigo ter refeições, meu, aqui. Não, porque não tem tempo, não há tempo. O meu jantar é uma cerveja, um bocadinho de queijo, umas gomas, tangerina. E pronto.
E não tem refeições
Não é
aí
mal.
no hotel?
Até às 11 da noite, mas é essa hora como eu estou em direto para o jornal CNN, que são 9 em Portugal.
Bom, vamos a isto. Globalistas. Estamos agora reunidos para uma edição muito especial, ao jeito de correspondência de guerra, Filipe, muito rápida.
Esta é uma das fronteiras mais perigosas entre a Bielorrússia e a Ucrânia.
Mas os pais sabem que os seus filhos estarão prontos para o confronto, caso seja necessário. Filipe Caetani e David Luz, a reportagem na Ucrânia.
Têm sido dias de trabalhos intensos para ti, na Ucrânia, onde já estiveste em diversas frentes, a dar conta daquilo que está a acontecer. E naturalmente é o objeto deste episódio. Estamos a gravar durante a noite de quinta-feira, dia 17 de fevereiro. E sem mais demoras, vamos ao título da semana: Kiev, Cidade Aberta. Estás a rir, Filipe, porque gostaste muito deste título. Gostaste muito deste título.
Muito bom.
É inspirado num filme da década de 40 de Roberto Rossellini, escrito pelo Fellini, foi dos primeiros filmes escritos pelo Federico Fellini. Chamava-se Roma, Cidade Aberta, e falava naturalmente da Segunda Guerra Mundial, a Itália mergulhada na Segunda Guerra Mundial durante a ocupação fascista do regime Mussolini. Um excelente filme, que recomendamos vivamente e que, de certa forma, nos remete para os tempos atuais, obviamente com um grau de intensidade um pouco diferente, mas, Filipe, o sentimento de persistência de uma ameaça russa iminente às portas da Ucrânia. E está a ser difícil este jogo de sombras. Acho que é a expressão que melhor resume os dias que temos vivido com a concentração de tropas russas nas fronteiras, a maior concentração de forças desde a Guerra Fria, de forças e de armamento militar, e quando falamos de 150 mil soldados russos, é difícil falar em histeria.
Histeria, quem fala em histeria é o Kremlin, não é? Que fala que cria aqui uma tentativa, tem aqui uma tentativa de narrativa que é muito para a justificação interna. Eles estão aqui a procurar de uma argumentação para garantir o apoio do povo russo. Começaram com a histeria, ainda ontem o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que mais uma vez comprovou que a histeria não era justificada, para dizer que o tal dia da não invasão comprovou que não havia, afinal, invasão marcada para o dia 16. Mas o que é certo é que ninguém inventou as tropas que estão junto às fronteiras. Não é os
Obrigado.
média
Esse é o ponto,
internacionais.
Filipe, desculpa. Esse é o ponto e é isso. São 150 mil soldados. Não é brincadeira nenhuma. Muitos envolvidos, muitos milhares envolvidos em grandes exercícios militares, mesmo no norte, no topo do outro lado da fronteira ucraniana, onde tu estiveste esta quinta-feira, junto a essa fronteira, não é histeria. Não é histeria a maior concentração de tropas desde os finais da Guerra Fria. Não é histeria isto que estamos a assistir.
Não é histeria. Embora, enfim, para quem está no terreno, e se tu não acompanhares as notícias ao minuto, é claro que não existe essa histeria. Mas mais à frente eu acho que vale a pena depois também passar um bocadinho o sentimento que eu captei das pessoas. Mas olhando para a troca de acusações, que basicamente é isso, o jogo geoestratégico, o jogo político, e se calhar começando até pelos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos têm vindo aparelhado também o jogo ao Kremlin.
Estás a falar sobretudo na forma como têm desvendado e exposto publicamente as movimentações russas e eventualmente aquilo que seriam pretextos para invadir a Ucrânia, atos de encenação, de sabotagem.
Sim, ou seja, os Estados Unidos estão a antecipar movimentos por parte do Kremlin, e isso poderia rapidamente cair num ridículo, como o Kremlin já tentou fazer, ridicularizar esta estratégia por parte da Casa Branca, e é claramente uma estratégia da Casa Branca que depois tem aliados, a NATO, nomeadamente, mas outros parceiros da NATO, é uma estratégia de divulgação constante de informação e de antecipação de movimentos. Isso cria, ou seja, elimina a estratégia de avanço e até de vitimização por parte do Kremlin. Porque a desinformação que o Kremlin vai lançando, o Ocidente vai lançando informação, a realidade, os factos. Imagens de satélite, comprovação, dizendo que, ok, eles disseram que iam retirar tropas, mas nós não temos evidências independentes. E isso é a verdade, porque nós não podemos estar a acreditar apenas, eu acho que nós não podemos cansar-nos de dizer isto, para o público, para quem nos ouve, e mesmo na televisão, quando nós fazemos o nosso trabalho, que é, as únicas imagens que existem de alegadamente estarem... estar os militares russos estarem a retirar são fornecidos pelo Ministério da Defesa russo e não tem uma comprovação independente. Portanto, acho que tem que ser feito esse contexto sempre, e depois muitas pessoas até têm feito uma tentativa de desmontar estas imagens, e chega-se muitas vezes à conclusão que, em vez de estarem a retirar, estão a
aproximar-se. Essa tem sido a narrativa dos Estados Unidos e da NATO, quando dizem que não conseguem confirmar estes anúncios oficiais de retirada das tropas russas. E acabam por subverter precisamente aquilo que é o discurso russo, que é, não se estão a retirar. É ao contrário, estão a aproximar-se ainda mais. E nada, e como é muito difícil verificar estes anúncios oficiais e estas comunicações do governo russo, nada nos garante também que essas tropas não estão a ser reposicionadas ou até a ser reforçadas, como até foi avançado por representantes americanos, que, ou seja, tira aqui, reforça ali, mexe para aquele lado, puxa para ali.
Sem dúvida.
Obviamente que isto não é de uma forma, ou seja, também não é de uma maneira tão simplista como esta, porque grandes movimentações de tropas exige um esforço logístico muito intenso, e são coisas que são demoradas, mas lá está, esses anúncios oficiais não nos garantem que não sejam reposicionamento de tropas. Esse jogo sombras que falávamos é precisamente isso, que é baralho e volta a dar, baralho e volta a dar. E acho muito curioso haver o anúncio de uma retirada para dia 16, quarta-feira. Acho que publicamente, sinais de uma retirada russa, que lá está, não é possível confirmar, sinais de uma retirada russa no dia 16, que era apontado pela informação americana, pela informação dos aliados americanos, pela informação da NATO, era apontado como o dia da invasão. Acho muito curioso haver sinais de uma retirada russa numa data tão crítica como essa. Ou seja, fica bem publicamente, serve à mensagem, exatamente, serve à mensagem, é conveniente à mensagem de Moscou, e até para trollar, como a Rússia fez em diversas frentes, nas redes sociais incluído, trollar esses planos de invasão russa. Aí estamos de acordo, obviamente, a guerra não tem uma data marcada,
claro.
Acho que isto é unânime, não é? O fator surpresa também é um fator preponderante na história de fazer a guerra, mas a questão é essa. Acho muito conveniente também anunciar, vamos retirar daqui uns soldados, concluíram a sua missão, vão voltar para a sua base. Continuam instalados no terreno mais de 100 mil soldados.
Professor João, mas como é que se inicia uma guerra, não é? Muitas vezes são pretextos. Não é? São pretextos, são pequenos episódios.
Como esta quinta-feira no leste, no reatar dos confrontos entre os separatistas pró-Rússia e as forças ucranianas, é um conflito marcado por persistentes violações do cessar-fogo e do acordo para uma paz que nunca existiu. Uhum. Nos últimos 8 anos sempre foi marcado por isso. Estamos de acordo. Obviamente que aqui o reatar desses confrontos com bombardeamentos, com tiroteios nos arredores do aeroporto de Donetsk, como houve relatos, obviamente que isso ganha aqui um fator muito mais exponenciado e exacerbado no contexto dessa invasão iminente. Mas, de facto, é preciso enquadrar as coisas e tem tudo tem de ser enquadrado na lógica daquilo que está a acontecer no terreno. E aqueles alertas do Boris Johnson também, de certa forma, têm o seu quê de validade. Ou seja, atenção, isto pode ser uma false flag operation.
Sem dúvida.
Para arranjar aqui um motivo que justifique a invasão. Portanto, nada disto são sinais soltos e dispersos e desprovidos de sentido ou descontextualizados. Nada disto. Não. Nada disto são sinais
pelo
desse
contrário.
Género. Tudo o que está a acontecer tem uma lógica, tem um racional. É um jogo de xadrez constante, como tu disseste bem, há um minuto.
E digo-te uma coisa. Eu acho que se não for feito mesmo algo muito sério para travar isto, e na realidade nós não estamos a ver assim nada muito sério a acontecer, ou seja, de reação, porque lentamente o que está a acontecer é posicionamento das tropas em vários locais. O nosso colega José Alberto Carvalho gosta muito de usar a imagem da tenaz, mas é um cerco.
Um cerco em câmara lenta, e agora citando o Pedro Mourinho, também falou isso no outro dia. Um cerco em câmara lenta, sim, parece que está a acontecer em câmara lenta para o desfecho óbvio.
E nós estamos a ver isso a acontecer. Portanto, nós temos esta situação de Donbass, que é onde o conflito rapidamente pode escalar com mais facilidade, e está a escalar. No dia 2 houve mais confronto, mais bombardeamentos do que em todo o período há 8 anos. E estás a ver, é por um pormenor, até houve um bombardeamento de um jardim de infância e depois a Rússia quis dizer que foram os próprios ucranianos que bombardearam, mas os Estados Unidos alertaram, atenção, que a Rússia pode estar a criar uma situação que é para os ucranianos bombardearem o outro lado, que é para depois legitimarem a reação. Ok, Donbass é claramente uma zona de tensão muito grande em termos de explosão do conflito, que pode ultrapassar o Donbass, ok? Depois temos a questão da Crimeia, que rapidamente pode ultrapassar as suas margens para o Mar Negro e para toda esta região do sul da Ucrânia, que está claramente, existe ali uma zona tampão. A própria Ucrânia não consegue usar o acesso ao Mar Negro neste momento, porque em termos de trocas comerciais os navios não estão a conseguir chegar lá, porque a frota naval russa está lá presente. E depois, do norte, um regime que está completamente à vontade e à mercê.
É um regime satélite. De um regime satélite. Regime satélite. E tudo isso que identificaste, Filipe, são, enfim, à luz dos analistas e à luz daquilo que nós próprios interpretamos ao acompanharmos estes temas da forma como acompanhamos, são possíveis pontos de entrada dos russos. Tudo isso que elencaste são possíveis pontos de entrada dos russos. Há capacidade para o fazer.
Hoje, o Ministério da Defesa britânico partilhou um tweet muito interessante nesse sentido, que é até graficamente fácil, que é basicamente as setas dos sítios onde eles podem entrar, nos russos. E um dos sítios, claramente, pronto, pelo sul, Mariupol, em relação a Dnipro, depois Donbass em relação a Dnipro, depois Dnipro é uma cidade importante no sul do rio Dnipro, que é essencial, é tipo a artéria, a horta que liga ao coração deste país, que é Kiev, e que vai até o Mar Negro. Mas depois tem duas rotas de entrada pela Bielorrússia, uma por Gomel e outra pela zona onde eu estive hoje, que é uma zona perto de Chernobyl e que tem uma ligação direta a Kiev. Portanto, as tropas russas estão posicionadas em todas essas zonas. E se eles quiserem lançar essa ofensiva, uma primeira ofensiva, conseguem logo tomar Kiev, conseguem tomar Dnipro, já tem Donetsk, né? Portanto, as principais artérias ficam controladas, Kharkiv fica mesmo ao pé da fronteira com a Rússia, portanto é fácil. E depois podem avançar numa segunda vaga para leste, caso seja... Ou seja, se houver essa possibilidade. Portanto, a estratégia definida, já desmontada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, obviamente em consonância com a NATO e com os Estados Unidos, é brutal. E é difícil de aceitar que isso possa acontecer. E por isso é que eu dizia que não estava a haver nenhuma reação evidente. Claro que em termos diplomáticos nós temos tido muitas movimentações e até no Conselho de Segurança das Nações Unidas, enfim, 5 mil tropas junto na Europa mais de leste, enfim, tudo bem.
E com a NATO considerar instalar novos grupos de combate, portanto, tropas prontas a entrar num teatro de guerra, mas tropas prontas a entrar num teatro de guerra em caso de ataque de um Estado membro da NATO. O que não é o caso da Ucrânia. O que não é o caso da Ucrânia. E é aí que as coisas se complicam. E podíamos complicar ainda mais se a Polónia, que historicamente, Filipe, tem uma ligação muito profunda com a própria Ucrânia, que tem uma afinidade cultural com a própria Ucrânia.
A parte da Ucrânia já foi Polónia.
A parte da Ucrânia.
Ele tem a língua é muito similar.
Exatamente. Se a Polónia decidisse, em caso de uma invasão russa, entrar, apoiar as forças ucranianas com tropas, onde é que isto deixaria a NATO?
Há um dado... Não, mas isso também tem...
Pode é tudo ver muito com... complexo.
Tem a ver com as relações bilaterais. Mas a Polónia, aliás, afirmou uma aliança muito interessante, agora por estes dias, mas passa despercebido, porque enfim, é tanta informação. A Polónia afirmou uma aliança, declarou mesmo uma aliança com a Ucrânia e o Reino Unido. Portanto, de apoio. E é uma nova aliança, ok? Isto até para responder a outros tipos de apoios que têm surgido, até por parte da Turquia. Então, o Reino Unido tem aqui um papel importante e a Polónia, como Estado-membro da União Europeia e Estado da NATO e bastante relevante, até no leste, e sendo um Estado que é completamente adverso à Rússia, isso tem consonância com aquilo que estás a dizer, porque a Ucrânia mais ocidental é uma Ucrânia muito, muito próxima da Polónia. Os valores muito mais europeus, as pessoas falam mais ucraniano do que russo. Claramente, o ucraniano tem muitas proximidades em relação à Polónia. Historicamente, a zona mais ocidental do Rio de Dnipro, grandes partes do país pertenceram à Polónia. Portanto, historicamente, também é muito importante. Agora,
Polónia e Rússia, entre o século XVIII e finais do século XIX, dividiram a Ucrânia. Ocuparam a Ucrânia.
Exatamente. E a divisão era no Rio de Dnipro. Era o Rio de Dnipro que dividia.
Era o Rio de Dnipro, exatamente.
E portanto... Claro que, a partir do momento em que houver... os Estados Unidos, por exemplo, têm ajudado muito a Ucrânia em termos de armamento, modernização do exército. Agora, os Estados Unidos não vão ter tropas no terreno, quer dizer, e mesmo vai ser muito complicado.
Reforçaram esta quinta-feira o contingente na Polónia.
A defesa do espaço da NATO,
muito grande, muito
acho que
grande.
É evidente.
Chegaram hoje os últimos elementos... serão à volta de 8 mil soldados americanos, já com o reforço recente de Joe Biden. Falávamos há pouco daquela questão dos grupos de combate, também há um instalado na Polónia, mas aqui são várias missões da NATO, várias linhas de atuação, e haverá 8 mil soldados americanos na Polónia, que estarão lá também para ajudar, na eventualidade de uma invasão, a ajudar a Polónia numa eventual crise migratória, se existir uma invasão russa.
Mas a Polónia vai ser logo um dos países mais...
Exatamente.
Que mais vai receber automaticamente as pessoas vão para a Polónia, muito mais até do que para a Hungria, e de certeza muito mais do que para a Moldávia, ainda por cima, porque a Moldávia tem parte do seu território ocupado pelos russos há muitos anos.
Aquele pedaço bizarro da Transnistria.
Pois.
Moldávia, exatamente, a Moldávia.
Mais outra forma
de entrada.
A Ucrânia, não é?
E houve um ponto esta semana que teve a ver com as lições da Geórgia, e aquilo que aconteceu em 2008, depois da NATO encarar oficialmente a Geórgia como membro, como aspirante a membro, tal como a Ucrânia, meses depois a Rússia acabou por invadir a Geórgia e dizimar as forças locais, as forças armadas locais, acabou por ocupar regiões breakaway regions, que ainda hoje se mantém, e são lições para esta semana, porque o Parlamento Russo aprovou uma resolução onde insta o presidente Vladimir Putin a reconhecer a independência dos territórios ocupados pelos separatistas pró-russos. E, portanto,
no Donbass.
Houve aqui um encontro no Donbass. Houve aqui um encontro do passado com o presente sobre aquilo que pode acontecer no leste. E há interpretações internacionais, por outro lado, que dizem que isto pode ser, face à intensidade das tensões neste momento e à presença da Rússia e à ameaça da Rússia, que isto até pode ser a chave para a desescalada destas tensões. É tudo muito complexo a este nível.
Muito complexo. E para finalizar esse ponto, se houver uma legitimação, mesmo que seja por parte da Rússia, da independência das repúblicas livres de Lugansk e Donetsk,
mesmo que
não haja mais ninguém a reconhecer, imagino que se calhar o Cazaquistão, o Azerbaijão, a Bielorrússia, ou até o Brasil, não sei, por causa do Bolsonaro, que pôde apertar a mão ao Vladimir Putin, depois fazer 6 testes PCR que lhe garantiu o acesso à mesa pequena, e pronto, e providenciou o ADN que permite criar um veneno só para si. Mas havendo essa autoproclamação e esse reconhecimento de independência, como é que vais tirar dali a Rússia? Porque de facto ali é a Rússia, não é? E nunca mais vais tirar dali a Rússia, nem a Rússia da Crimeia. Portanto, onde é que está a integridade do território da Ucrânia garantido? Vai haver uma guerra, a Ucrânia vai querer reconquistar o Donbass e a Crimeia e vai entrar num conflito direto com a Rússia. Portanto, no facto também neste tabuleiro que a Rússia também joga, não é? Com estas pressões constantes. E de facto é muito complexo.
É uma teia de aranha. Filipe, tens feito um trabalho intenso de reportagem, de atualizações em direto. Apenas para fecharmos, alguma nota das reportagens destes últimos dias que julgues que te tenha marcado mais e que queiras partilhar aqui? Possamos partilhar também com quem nos ouve.
É a segunda vez que venho aqui em pouco tempo, e desta vez noto algumas coisas diferentes. Para já tive a oportunidade de recuperar a questão do Holodomor, que é considerado o genocídio causado por Stalin aos ucranianos entre 1932 e 1933, que terá causado pelo menos 10 milhões de vítimas, há quem diga que são 12 milhões, mas os historiadores dividem-se, há historiadores mais da esquerda ou pró-comunistas que rejeitam esta teoria, em Portugal também, mas o que é certo é que eu apercebi-me disso estando no terreno.
Os historiadores dividem-se, mas neste local presta-se homenagem aos cerca de 10 milhões de ucranianos que terão morrido no genocídio de Holodomor. Um local de memória, mas também de união, no dia em que os ucranianos usaram o azul e amarelo da bandeira para mostrar ao mundo que estão mais unidos do que nunca.
E de facto não há nada como vir aos sítios e falar, ter algum tempo para falar com as pessoas. E estava a falar numa reportagem que fiz mais a sul de Kiev, junto ao rio de Dnipro, numa localidade, pequena localidade. Fui ao mercado, fui procurar o dia-a-dia das pessoas, como é que é, no dia da unidade. No dia que eventual invasão que não aconteceu.
O bazar é o centro da comunidade. Compra-se fruta, legumes, o habitual para manter o dia-a-dia. As temperaturas negativas tornam desnecessário o uso de arcas frigoríficas para apresentar o peixe e a carne. Desconfiados ao primeiro olhar, mas acolhedores por natureza, os ucranianos tentam esconder as suas opiniões e procuram passar uma imagem de tranquilidade. Mas a realidade é bem diferente. O país vive em guerra há 8 anos, tem partes do seu território ocupadas e, por isso, as pessoas preparam-se para o pior.
E as pessoas comentaram muito, quer dizer, nós temos sempre este cuidado de comprar comida, mas nunca compramos demais e temos sempre comida suficiente, mas qual é a razão disto? E perdendo algum tempo com as pessoas, ou ganhando neste caso, as pessoas dizem, há muitas repercussões do Holodomor. As pessoas, está entranhado na própria cultura das pessoas, ou seja, não querem morrer à fome. E até me disseram que houve mais pânico quando surgiu a notícia da pandemia, por causa de poder não haver acesso a bens ou aos bens essenciais, do que há agora, porque agora as pessoas ainda se preparam, há ligas de defesa organizadas em cada bairro, em cada localidade, portanto as pessoas estão habituadas a disparar, a irem para carreiras de tiro, a comprarem armas, enfim, estão dispostas a reagir, mas não sabem reagir perante a fome. Isso foi causado pelo Holodomor, e isso está também bem patente num enorme memorial que existe em Kiev, e também uma estátua muito singular, que é de uma criança magra, desnutrida. E outro dado foi a questão da vizinhança. Na fronteira hoje com a Bielorrússia, eu tive autorização, enfim, é muito burocrático, mas consegui autorização para ir acompanhar o trabalho da guarda fronteiriça junto à fronteira com a Bielorrússia, numa daquelas rotas que eu estava a falar. Tive de passar pela zona da exclusão de Chernobyl, passei mesmo ao lado. Pronto, uma zona onde não, alegadamente não podem passar humanos, mas eles dizem que tem pouca radiação e nós podemos passar por essa zona controlada. É engraçado porque os ucranianos dizem sempre que a situação é normal, que eles vivem a vida normal, não, mas não há normalidade, não é? E porque como é que há normalidade quando tu não consegues
Não
comunicar
sabes se o teu
com o...
país vai ser. E não
Não
sabes se o
consegues
teu país vai ser
comunicar
invadido.
sequer com o outro lado, estás a ver? Por exemplo, uma fronteira. Não é uma fronteira normal, tu não tens comunicação, tu não tens interlocutores, tu não sabes o que se passa do outro lado. Eu já tinha sentido isso quando estive na Lituânia. As pessoas não sabem, não conseguem falar com pessoas que estão do outro lado, pessoas comuns. Há uma alguma espécie de trocas comerciais, mas é muito pouco. E depois as pessoas vivem com o medo que do outro lado não é só a Bielorrússia, mas agora os russos também estão lá. E não é possível viver normalmente aqui. Esta gente não tem noção de facto do que é viver em liberdade e viver sem este permanente sobressalto, com esta ansiedade de que é preciso pegar em armas ou em coletes ou em capacetes. Quer dizer, hoje em dia é impossível, por exemplo, comprar os kits de primeiros socorros porque não há, porque toda a gente os comprou. Há lojas de material militar espalhados, por exemplo, por Kiev. E há uma série de coisas que já não existem. Tipo, as pessoas compraram tudo. Isto é clima de guerra, não é? Portanto, quando nós falamos numa ameaça permanente e lenta, primeiro tu vais derrotando as pessoas, não é? E depois, quando chegares, já as pessoas poderão já estar desmoralizadas e, no fundo, acabam por aceitar, não é? Ou então não, vão para a guerra e seja o que Deus quiser. E as pessoas dizem, efetivamente, a maior parte das pessoas com quem eu tenho falado estão preparadas para lutar. Pá, mas é um dos maiores exércitos que vem aí, quer dizer, é um dos mais assustadores, um dos mais implacáveis, um dos mais equipados. E pronto, os ucranianos acham que vão conseguir. Pá, espero bem que sim, ou melhor, espero bem que não haja guerra, não é? Mas é complicado.
Filipe, estamos nos instantes finais do nosso podcast. Tu trazes uma sugestão, eu tenho outra também. São apontamentos para quem quer, enfim, mergulhar um pouco mais no assunto e compreender um pouco melhor aquilo que está a acontecer, as razões históricas, as razões culturais. Se calhar começamos por ti, pelo apontamento que tu tens, está relacionado com o tema que falavas há pouco, a fome.
Sim,
é mais um, não é a primeira vez que sugiro livros desta autora. Anne Applebaum, uma excelente jornalista e autora.
Conhecedora da região.
Muito conhecedora da região, aliás, ela vive na Polónia. Tem vários livros bons, mas um deles, para quem quiser saber mais sobre o Holodomor e este genocídio de ucranianos causado pelo Stalin, há um livro que não está traduzido em português de Portugal, sei que é de português do Brasil, que se chama A Fome Vermelha. O título original é The Red Famine, Stalin's War on Ukraine. E enfim, está disponível na Penguin. Não é assim tão caro para se quem quiser ver ou e-book ou em formato papel. Acho que é um bom contexto. Este livro já penso que é de 2017, mas enfim,
da luta, da luta pela sobrevivência ucraniana. Tem sido assim a história da Ucrânia ao longo de séculos.
Sim, dá aqui um bom contexto até sobre a situação na Ucrânia, sobre a história da Ucrânia. É muito interessante.
A acompanhar, eu tenho outro que me tem ajudado, fui-lhe tirar o pó, obviamente, por causa destes dias, usei-o para muitos trabalhos na universidade, chama-se Borderland, A Journey Through the History of Ukraine, da Anne Reed, uma antiga correspondente do Economist em Kiev, e acaba por compactar, num excelente livro, a história da Ucrânia ao longo de séculos de ocupação estrangeira, e séculos de uma busca de identidade devido a essa presença secular de forças estrangeiras no país. É um excelente livro, tem muitos pormenores jornalísticos na forma como ela escreve, naturalmente, mas é extremamente viciante, extremamente ilustrativo e esclarecedor sobre as razões que nos levaram até aqui. Portanto, acho dois grandes apontamentos para quem quiser folhear e enfim, olhar para isto com outros olhos. Filipe, deixe-te ir, tens uma viagem muito séria para preparar, uma deslocação. Muito boa sorte, muito cuidado. Não vais para um sítio agradável.
Deixa-me só dizer-te que eu acho que também vale a pena para quem nos acompanha e nos acompanha também à distância, às vezes aparecemos na televisão e fazemos um relato que muitas vezes tem de ser para aquele momento e tenho recebido várias mensagens: estás bem, estás seguro, cuida-te, tem cuidado. A natureza da nossa profissão tem muito disto. Eu acredito que há muita gente que não teria a coragem de vir. Não teria o nervo de vir. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Acho que tenho noção dos limites e daquilo que até onde se pode ir. Nós temos informações, temos pessoas que trabalham connosco e não vou arriscar a vida, como é óbvio. Agora vou querer contar o que está a passar aqui. E acho que não há nada como estar no terreno, falar com as pessoas, sentir a população. Eu em nenhum momento me senti em perigo, mesmo nas situações mais delicadas estive sempre acompanhado com pessoas que sabiam o que estavam a fazer. Portanto, de facto, agora vou para uma zona mais perto do conflito, mas acho que vou sempre com cuidado, e essa reflexão também foi feita com ponderação, e ninguém me está a forçar a fazê-lo, mas também tem a ver com a minha natureza e a natureza da minha profissão, e acima de tudo com aquilo que eu encaro, que é uma missão de informar, que é a nossa profissão. Portanto, é aqui que estou. Às vezes há uma adrenalina inerente que faz com que nós olhemos apenas para as questões do ponto de vista jornalístico, e isso dá-nos uma independência muito grande no terreno, ou seja, somos muito objetivos, torna-nos muito focados em situações limite, e isso acho que são ferramentas que nós ganhamos com a profissão. O facto de termos aprendido a ética, a postura que temos que ter, de ouvir os dois lados. Neste caso é difícil ouvir os dois lados porque um dos lados não quer ser ouvido ou não permite, ou pura e simplesmente não acredita na nossa forma de estar e de tratar a informação. Mas nós tentamos dar a informação da forma mais credível possível, e, na minha perspectiva, sem dramatismos desnecessários. Portanto, com o enquadramento certo. Pelo menos aos nossos olhos, e portanto é esse o trabalho. Obviamente tentarei ter cuidados, eu e o David Luz que me acompanha, e tentar fazer o nosso trabalho o melhor possível.
É assim mesmo, companheiros, e vamos falando também na nossa caixinha, vamos vendo por aí, vai correr tudo bem, e são histórias também que têm de ser contadas, e por isso é que vamos atrás delas. Filipe, um abraço, muita força para aí.
Um grande abraço.
Vemos em breve. Um grande abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.
Vá, vamos fechar. Como é que é? 3, 2, 1.